Senhora presidente, senhores senadores, presidente Anamélia, aqueles que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação dessa casa, Rádio Senado, TV Senado, eu gostaria de fazer um registro muito importante. Eu achei até que ela fosse entrar comigo, estava ali no cafezinho comigo. E eu estava ali com uma pessoa muito importante, aliás, com duas pessoas muito importantes, no cafezinho. E até se alguém puder chamar para mim, eu vou agradecer. Filho é dádiva de Deus. Criar filho é um privilégio. Eu tenho três lindas filhas, minha presidente. Magda, Magna Carla e Jaisline, que é do coração. Eu sou pai adotivo. E depois de conhecer Deus, o maior de todos os privilégios é adotar. Essas crianças, elas têm 30% a mais de açúcar do que qualquer outra criança. E quem adota pensando que fez o bem a uma criança, se enganou de forma redonda. Aqueles que adotam descobrem que a criança fez um grande bem a ele. E as pessoas que adotaram, senador Jorge Viana, são exatamente aquelas que descobriram que o coração tem útero. E a adoção é a única chance que um homem tem de dar à luz. Minha filha Magda está ali, a minha filha mais velha, minha primogênita, assentada ali, de frente para mim. A minha primeira, de quem eu tenho muito orgulho, de toda uma história de vida. Eu tive oportunidade de lavar fralda, de ensinar a dar os primeiros passos, ensinar a comer. E ela andava muito comigo, como aprendeu a falar muito cedo. Começou a falar com 7 meses e com 1 ano não tinha nascido dente ainda, mas o vocabulário era completo e eu podia conversar com uma criança de 1 ano que assustava assim onde chegava, sem ter um dente falava tudo. E cresceu, uma filha maravilhosa, amando a Deus, é um legado que eu posso deixar, no máximo, porque nós empreendemos a nossa vida de maneira a ajudar os outros. Ensinei a amar a Deus, dei estudo, absolutamente dedicada, inteligente, e que tem, ao longo da sua vida, já na vida adulta agora, se colocado à disposição de uma causa que a senhora gosta tanto também, que é a causa da recuperação dos drogados. Porque quando Magda nasceu, nós já tínhamos drogado em casa, e ela vivia pequenininha no braço dos drogados em casa. E hoje ela é uma das obreiras da instituição, e toda quarta-feira, quem faz a reunião de tratamento de caráter, e que nós chamamos de cura interior, lá dentro da nossa instituição, é ela, hoje com 27 anos de idade, a minha primogênita, de quem eu tenho muito orgulho mesmo, e abraçando a minha filha, eu relembro a dor dessas famílias que têm filhos drogados, mas abraçando a minha filha, eu quero lembrar essas pessoas que há uma esperança, há uma saída sim. E basta tão somente confiar. E abraçando a minha filha, quero estimular pessoas nesse país que nos ouvem. Que dedicar a vida em favor de outras pessoas. Abrir a porta da casa, dividir o pão, dividir o colchão de casa. É o mais nobre de todos os gestos. Não basta tão somente buscar no poder público que resolva os problemas, a saída para esse grande alastramento de drogas nesse país. Mas que cada um de nós cumpramos o nosso papel. Então, como é o exercício da vida que nós fazemos, então eu quero abraçá-la, dizer do orgulho muito grande que tem, até porque ela se parece muito comigo. E quando ela chega em algum ambiente, antes que alguém pergunte alguma coisa, o sujeito já começa a identificar pela fisionomia, e aí a minha aí inverte para o meu lado, porque as pessoas normalmente falam comigo, sua filha é muito bonita, e parece muito com você. E é a mesma pessoa que disse que eu sou feio. Depois muda a frase. Então eu fico muito feliz de ter a minha filha sentada ali ao lado de uma grande amiga. Nossa amiga Gilmelândia, o nome da música do Brasil, a estrondosa Gilmelândia, esse vulcão em cima de um trio elétrico, a nossa Gil da banda Beijo, que faz o país balançar por onde passa. Eu tenho muito orgulho de tê-la aqui, uma amiga especial minha, das minhas filhas, e uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem... Quem respeita e ama como pai, mãe, e Gil de uma maneira muito especial, a mãe, que hoje está em cima de uma cama, e ela é uma filha zelosa, cuidadosa. Quem vê esse vulcão na televisão em cima de um trio elétrico não pode imaginar as coisas que eu estou falando aqui. Mas eu fico muito honrado, Gil, de ter você aqui hoje à tarde no Senado da República, e muito honrado de ter minha filha do seu lado, né, por você ser uma excelente companhia, pelo seu caráter, pela sua vida e o talento, né, assombroso que você tem, né? E pouca gente nesse país tem a sua voz, a sua competência e a sua energia, né? Porque quem faz um show de duas horas e meia sem parar, isso não estou falando de carnaval. Carnaval são 10 dias sem parar, não são horas, né? Realmente são pessoas especiais. Então, sinta-se abraçada e, em nome do Senado da República, né? Em nome do povo do Brasil, essa artista especial que você é. Sem contar que a minha filha Magda é artista do gospel também, né? Então, queria lembrar isso. Começou a tocar pandeiro com 7 anos de idade, né? Toca percussão e é produtora e toca muito, é baterista e eu tenho muito orgulho, né? Quando ela começou a tocar pandeiro com 7 anos, eu queria que ela aprendesse a tocar, era piano e violino, né? Mas ela queria era pandeiro, queria era surdo, atabaque, batucar, e eu querendo acertar para ver se gostava de um violinozinho, mas não era a praia dela não, e realmente ela cresceu dentro de uma percussão e, graças a Deus, sabe tudo e é uma pessoa absolutamente especial. Falando em violência, falando em drogas nesse país, eu quero louvar a atitude da Câmara dos Deputados ontem, quando inviabilizou a votação do Estatuto da Copa, do projeto que trata das questões envolvendo a Copa. E todos com o mesmo discurso, o discurso coerente para poder combater e enfrentar, senadora Ana Amélia, o incoerente. Um país onde o SUS dá relatórios enormes, o relatório do SUS, Maguinha, o relatório do SUS, do nosso ministro querido Padilha, Gil, de milhares de pessoas hoje, você vai ao Garibaldi, que é o ministro da Previdência, pessoas encostadas, vilipendiadas com cirrose ou qualquer outro tipo de doença, advinda do álcool. Benefícios pagos a pessoas que estão encostadas ou aposentadas por conta do álcool. Pessoas internadas ocupando os leitos dos hospitais que estão abarrotados no Brasil por causa do álcool. Uma violência no trânsito e que não se conseguiu estabilizar definitivamente a lei seca no Brasil. Onde as blitz são feitas, são centenas de pessoas, de cada 10, 9 estão alcoolizadas. O Sara Kubitschek está lotado de pessoas, principalmente jovens, paraplégicos, tetraplégicos, aprendendo alguma coisa para ter qualidade de vida, porque uma célula nervosa morta, ela não se recompõe, uma vez paraplégico, uma vez tetraplégico. Quem sabe, daqui a alguns anos, com o advento da célula-tronco, as pesquisas, nós tenhamos essas pessoas de pé. Mas hoje não. E a maioria absoluta, senador Pedro Simão, acidente com bebida alcoólica. Acidentes com bebida alcoólica. Crianças paraplégicas, tetraplégicas, que foram atropeladas na porta da escola. Mortes no trânsito, pessoas atirando no trânsito. Ontem mesmo eu vi um caminhoneiro que fez uma curva e atrás dele tinha um policial num carro menor. E simplesmente o policial o atravessou, ele foi explicar o porquê da curva sem violência e já levou um tiro na boca. Porque um estava alcoolizado. Você faz bafômetro num ambiente, para nós, muito triste, onde até a autoridade se recusa a fazer bafômetro. O problema do Brasil não é crack, não é cocaína. O problema do Brasil é bebida alcoólica. Aí estão os números numa sociedade absolutamente hipócrita, que se alcooliza, uma sociedade de bêbados. Você tem festa religiosa, bebida alcoólica. Nasceu criança de um ano, bebida alcoólica. 15 anos de uma menina, debutante, bebida alcoólica. Inauguração de uma empresa, bebida alcoólica. Final de ano nas empresas, bebida alcoólica. Nas famílias também. Final de ano, festa do Senado, bebida alcoólica. E nós estamos trabalhando para resolver o problema do crack. Mamãe, me acorde. É tudo brincadeira. É tudo brincadeira porque falta autoridade moral nessa questão. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é por aí que nós vamos chegar a algum lugar. Aí, faz-se grandes campanhas, grandes montantes de dinheiro são investidos em campanhas publicitárias, pago a marqueteiros, para que há campanhas contra o álcool. Para tratar a lei seca, divulgar a lei seca, a Polícia Rodoviária Federal é toda mobilizada para pegar motoristas bêbados na estrada. E aí vem a FIFA e diz ao Brasil, dá uma ordem para nós. Nós queremos vender bebida alcoólica nos estados. Aí o governo diz, o governo assumiu esse compromisso. É o mesmo governo que paga pessoas aposentadas, encostadas, montantes da Previdência, por causa de bebida alcoólica. É o mesmo governo que investe em campanhas publicitárias, que gasta o dinheiro do contribuinte para poder tirar o bêbado da estrada, das ruas, para evitar os acidentes, as mortes. É o mesmo governo que põe dinheiro no SUS para internar pessoas com problemas de cirrose e todos os tipos de problemas do coração e neurológicos por conta da bebida alcoólica. As pessoas que têm coma alcoólico, que têm diabetes alcoólica, pessoas que estão, de uma forma ou outra, ocupando o espaço nos hospitais. E aí se reclama que falta dinheiro na saúde. E põe dinheiro para tratar desse tipo de coisa. Mas agora o mesmo governo, de forma contraditória, manda uma lei que envolve liberar bebida alcoólica nos estádios de futebol. Quem sabe seja uma coisa boa? Para que a gente possa ver uma cena mais quente, porque nós nunca vimos na televisão no Brasil torcedor brigando, nós nunca vimos. Eu nunca vi torcedor batendo no outro, enfrentando a polícia. Eu nunca vi torcedor sendo enfrentado pela polícia, apanhando e batendo. Eu nunca vi torcedor morrer ao vivo. Tudo nós já vimos. E o governo agora manda para liberar bebida alcoólica, para contemplar os fabricantes, o mercado financeiro, os milionários que estão preocupados com seus helicópteros e as suas coberturas e não com o bem-estar das pessoas. E o governo, pior do que isso, se curva à imposição da FIFA, manda para cá um mal educado que destrata o país, desrespeita a todos nós, um boca suja que vem aqui e diz que o Brasil precisa tomar um chute na bunda. E o presidente da FIFA vem aqui e diz, não, quem vai continuar é ele. E acabou. E a diplomacia brasileira baixa a cabeça, os ministros baixam a cabeça, e aí você vê o líder do governo na Câmara, Arlindo Sinagre, porque tem muito respeito, dar uma entrevista e dizer, nós tivemos uma reunião agora, e a base do governo decidiu que vai apoiar o projeto com a venda de bebida nos estádios. O Arlindo Sinagre, tudo que eu falei aqui você nunca viu? Você não sabe de nenhuma criança que foi atingida por um motorista bêbado em algum lugar? Você conhece alguém que ficou viúva? Ou alguém que é órfão porque o pai morreu por conta de álcool? Você não sabe nada das bebidas alcoólicas no Brasil? Você não sabe nada dos dados do SUS? Desculpa, mas você foi presidente da Câmara, um deputado escolado, bem preparado, líder de governo? É só ligar para o seu amigo Padilha, do PT, ele é secretário? Ele é ministro? E pergunte os números, liga para o Garibaldi Alves e pergunte os números, o que é que a Previdência gasta com pessoas encostadas, aposentadas, por conta de bebida alcoólica? Agora vocês querem empurrar a língua, goela abaixo, um projeto desse por imposição do senhor presidente da FIFA? Quem é o senhor presidente da FIFA? Para que eu possa respeitá-lo? Ou para uma nação de 200 milhões de pessoas que pagam impostos e que nunca pediu um favor para esse cidadão tenha que se encolher e se afrouxar num momento como esse? Eu tenho certeza e peço a Deus que haja lucidez e sensibilidade da parte dos deputados federais desse país e que saiam dessa situação dizendo, não, nós precisamos votar porque nós somos base do governo. Porque o cara, quando é base do governo, pressupõe dizer que ele é cego, surdo e doido. Tudo que vem de lá ele tem que fazer. É por isso que essa base aqui, os 7 senadores do Senado, quando você se afasta da base, você começa a dizer assim, abri meus olhos, abri meus ouvidos. Eu não falo em oposição por ser oposição, até porque isso é indigno, você fazer biquinho porque não ganhou um presente. Isso é indigno. É indigno. Precisa ser crítico. Crítico. O que é bom, é bom. O que não presta, não presta. Pronto. De olhos abertos, ouvidos abertos. E quando você deixa a base, você diz, deixei de ser cego, deixei de ser surdo e deixei de ser burro. Porque se esse projeto passar na Câmara, senadora Ana Amélia, aqui no Senado não tem futuro, não. Porque aqui nós estamos mobilizados. Ana Amélia, senadora do Rio Grande do Sul, jornalista laureada, tudo que eu estou falando aqui, a senhora está olhando para mim e para mim sua cabeça está viajando. Porque, gente, na cadeira de roda, sem cadeira de roda, atingido por um bêbado, gente que morreu no trânsito por causa de álcool, quantos a senhora não já cobriu? E tenho certeza que o voto, como o meu e o seu, eles não terão. Eles não terão. Porque eu acho que aí nós estaremos nos respeitando e respeitando o povo do nosso país. Parabéns à Câmara ontem. Não, porque a base se rebelou, como se tivesse assim, é filho que resolveu bater no pai, espancou a mãe, com esse sentimento de dor, Pedro Simão. Eles se rebelaram, não, tiveram um momento de lucidez. Raciocinaram e fizeram a mesma leitura, porque eu não inventei a roda, não. Essa leitura minha, todo mundo faz. Todo mundo faz. E não votaram. E que continue esticando. E não votando. Até que esse artigo infame seja tirado. E que nos estádios de futebol só se beba água. Quem é que não sabe para onde que vai o teu alcoólico? Uma lata de cerveja, que teu alcoólico tem? Duas latas, quanto tem? Três. Três latas de cerveja, o teu alcoólico é de meio copo de cachaça. Quando o cara bebe três latas de cerveja, é como se tivesse bebido meio copo de cachaça. E esse teu alcoólico vai para o sistema nervoso central, desestabilizando emocionalmente e psicologicamente um indivíduo que está com adrenalina alterada por conta do ambiente do jogo de futebol. Ele é capaz de agredir, de quebrar, de matar e morrer sem ver. Nós vamos permitir isso? Num país altamente violento? Não. Nós não vamos permitir. Por isso eu quero parabenizar a Câmara, quero parabenizar os deputados. Não é coisa de confissão religiosa, não. Como tentam polarizar sempre com os evangélicos, não é coisa de crente, não. É coisa de espírita, de budista, de hinduísta, de ateu. É coisa de católico. É coisa de quem ama a vida e sabe que são as drogas no Brasil, porque bebida alcoólica é droga. São as drogas. Cigarro é droga. Nicotina, alcatrão. Bebida alcoólica é droga. Igualmente cocaína, igualmente crack, umas estão na legalidade, outras estão na ilegalidade, que sabem que as drogas no Brasil, elas se constituem no adubo da violência. E para que nós possamos reduzir a violência, nós precisamos tomar providência com as drogas, as chamadas legais e as chamadas ilegais, porque ninguém vai para a droga ilegal antes de ter conhecido as drogas que estão na legalidade. Por isso eu parabenizo a Câmara. Ajudei, trabalhei, conscientizei muita gente. Vou continuar trabalhando. Peço às pessoas que me veem, que têm internet em casa, que mandem e-mail aos senhores deputados, aqueles que estão nas redes sociais, no Facebook, no Orkut, no Twitter, que mandem mensagem, que façam uma grande rede contra bebida alcoólica nos estádios. Que entre no Twitter da presidente, que entre no Twitter do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, sabe? Uma coisa boa, não sei se foi a FIFA que fez ou foi a CBF. Ou se foi de autodeliberação, foi a saída de Ricardo Teixeira, que vai ser um mal a menos na Copa. Seria dois grandes males, ele comandando a CBF e bebida alcoólica. Se um foi tirado, vamos tirar o outro, que não vai resolver, mas vai minimizar o problema. Obrigado, senhor presidente.